Nossa reunião, e como sabem, a nossa reunião tem duas audiências. A primeira audiência é com a Associação de Animais de Rua e com a Associação de Zoofilia Portuguesa no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei 359-13, segundo pano, e do Projeto de Lei 360-13, segundo pano. Temos aqui connosco a senhora doutora Maria Pinto Teixeira, diretora-geral da Associação Animais de Rua, e a senhora doutora Ana Fernandes, presidente da Associação Zoófila Portuguesa. Eu agradeço a vossa presença em nome da Comissão e, naturalmente, agradeço também a vossa participação nesta reunião. Assim sendo, iria informar-vos qual a modalidade que vamos adotar para esta reunião, a modalidade em termos de funcionamento. Terão uma, enquanto representantes das associações, terão um período de 10 minutos para expor as vossas razões, os motivos que levaram à audiência. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para comentar ou fazer perguntas e depois, no final, voltarão a ter 10 minutos para responder a estas perguntas. Eu pergunto quem é que era, em primeiro lugar, usar a palavra. Então, a doutora Ana Fernandes, faz favor, tem a palavra. A carregar aí, faz favor.
Bom dia a todos. Feitas as breves apresentações, gostaria de começar por agradecer esta oportunidade de darmos o nosso contributo para os temas em debate. Agradecemos naturalmente ao Sr. Presidente, agradecemos a todos os deputados presentes a vossa disponibilidade e oportunidade. A Associação Zoófila Portuguesa e a Associação Animais de Rua são associações de proteção animal e atuam de forma complementar no sentido em que ambas promovem o bem-estar animal, pretendem melhorar as condições de vida dos animais e atuam no combate ao abandono, fundamentalmente promovendo a esterilização dos animais, em particular os animais errantes. Portanto, todos os dias somos confrontados com um número significativo de situações que precisam de atuação da nossa parte, que resultam do abandono, que resultam da negligência e que resultam, no fundo, de termos um número de animais muito superior ao número de pessoas capazes de cuidar deles. A Associação Zoófila Portuguesa tem 16 mil associados, atua no âmbito dos cuidados veterinários e a sua ação é feita através de um hospital veterinário que existe nas Avenidas Novas de Lisboa e, portanto, é através deste hospital que exerce a sua missão. A Animais de Rua é uma associação que promove, em conjunto com os municípios, a esterilização de animais. Portanto, apesar de sermos associações muito diferentes, somos associações irmãs e temos os mesmos fins, atuando de formas diferenciadas. Os motivos que nos levaram a pedir esta audiência estão relacionados, em primeiro lugar, por nos parecer absolutamente oportuno e relevante a discussão que está a ser feita. Por outro lado, tendo tido a oportunidade de conhecer as propostas apresentadas pelo PAN, de ter tido a oportunidade de conhecer os pareceres, entretanto, emitidos pelo Clube Português de Canicultura. Então, obrigada. E pelo Associação Portuguesa de Falcoaria, temos a grande vantagem de ter tido a oportunidade, perante estes documentos e perante estes pareceres, de ter feito uma reflexão já com estes inputs destas partes. Portanto, achamos que temos uma proposta consensual, ou que com probabilidade de ser consensual e que poderá ajudar a regular uma das atividades que é crescente e que nos preocupa, preocupa a sua existência e a falta de regulamentação, nomeadamente a questão da venda de animais que é feita pela internet. É certo que quando pensamos que a Convenção, que já tem mais de 30 anos, que está em causa a sua regulamentação ou revisão dessa regulamentação. Não refere a venda via internet, naturalmente percebemos de imediato que tem a ver com o facto de há 30 anos esta dimensão não se colocar. Agora, hoje todos nós sabemos que evidentemente não só acontece venda de animais pela internet, como é crescente a sua utilização, até pela facilidade que todos nós temos de criar anúncios, de os utilizar, etc. Esta desregulamentação que existe, portanto, provoca, como é evidente, penso que para todos, a ilegalidade dessas ações, provoca naturalmente concorrência desleal, provoca atos imprudentes de compra de animais que, enfim, dando a ilusão de poder estar a comprar um animal de raça, o preço em saldo que são normalmente anunciados leva eventualmente a decisões não ponderadas e, naturalmente, a seguir provoca o abandono, algo que nós queremos sempre combater por tudo o que já vos referimos. Estas faltas de controlo das vendas e naturalmente das condições de vida dos animais que estão a ser vendidos, dado que não havendo regulamentação fica totalmente em aberto, são dimensões que nos movem e que nos trazem aqui para propormos então algumas medidas no sentido de normalizarmos, regularmos, clarificarmos e tornar completamente transparente todas estas dimensões. Portanto, a oportunidade é excelente, o tempo é o possível e, portanto, é a altura certa para podermos avançar. Evidentemente que, tendo também em causa a questão do acesso à habitação por pessoas que têm animais de companhia, que neste momento são uma discriminação negativa, não podem aceder livremente ao arrendamento, é outra das dimensões que nos parece absolutamente relevante. Não querendo tirar muito tempo nesta breve apresentação, eu passaria, se o Sr. Presidente me permite, a palavra à Dra. Maria Pinto Teixeira e pedia o favor de distribuir dois documentos que trouxemos connosco. Um deles são os nossos contributos de redação, se for possível, e o outro a legislação francesa, que nos pareceu bastante oportuno dar a conhecer, se me der esta oportunidade.
Agradeço que me entregue os documentos, que nós fazemos a distribuição através de serviços.
Muito
e depois
obrigada.
Agradecemos também que os enviem via eletrónica também.
Com todo o gosto. Obrigada.
E então agora tem a palavra a Dra. Maria Pinto Teixeira, Diretora-Geral da Associação de Animais da Rua. Faz favor.
Bom dia a todos. Reitero os cumprimentos já efetuados pela minha colega Ana Fernandes e partia desde logo a concretizar os nossos contributos. Devemos aguardar que distribuam para se calhar acompanhar. Posso começar? Sim. Posso? Pronto. Relativamente ao artigo das definições, artigo 2º, entendemos que por uma questão sistemática e a harmonização da lei deve manter-se a mesma definição de animal de companhia que existe já no Decreto-Lei 276/2001 e que refere que animal de companhia é qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, designadamente para seu entretenimento e companhia. Não nos parece fazer grande sentido nesta sede avançar com uma definição diferente de animal de companhia que vá gerar aqui depois confusão. Ainda no artigo relativo às definições, gostaríamos de propor uma formulação, como podem acompanhar na linha Z, de vendedor de animal de companhia. Qualquer pessoa que, sendo ou não proprietário ou mero detentor eventual de fêmea reprodutora, exerce a atividade de venda de animais de companhia. Isto prende-se também com a formulação alternativa que propomos para a linha AA, em que definimos que a criação comercial de animais de companhia deve ser entendida como uma atividade que consiste em possuir uma ou mais fêmea reprodutora, da qual pelo menos uma das crias é destinada a ser cedida a título oneroso. Isto porquê? Porque entendemos que um ato isolado de compra e venda é comércio. Não estamos aqui a legislar sobre a criação de animais, esse será outro debate. Aqui o que o PAN nos propõe é a regulação do comércio de animais, ou seja, a forma como se compram e vendem animais de companhia, como transita a propriedade dos mesmos na internet e fora dela. Como a minha colega Ana Fernandes referiu há pouco, efetivamente a nossa convenção tem mais de 30 anos. Em 1987 não existia internet, não existia o problema gravíssimo de superpopulação de animais que existe hoje em dia. E, como tal, ela não se encontra atualizada à realidade atual. Por outro lado, sendo ela um documento, pela sua própria natureza, necessariamente vago, é necessário dar-lhe concretização. Se queremos dar cumprimento à Lei 27/2016, é necessário, sem dúvida alguma, reduzir o número de animais abandonados, conduta que, entretanto, foi criminalizada, e também reduzir o número de abates nos centros de recolha oficiais. Sabemos que os números oficiais indicam um decréscimo de abates. Sabemos também, empiricamente, e falo em nome de Animais de Rua e também em nome da Associação Zoófila Portuguesa, que estes números são muito superiores aos oficiais, porque, como sabemos, muitos municípios não reportam sequer estes dados. E, como tal, acreditamos que se impõe criar aqui um critério balizador para evitar que os criadeiros, e aqui gostaria de fazer a ressalva que não estamos a falar dos criadores inscritos no Clube Português de Canicultura, portanto, 90% dos anúncios dos animais supostamente de raça que aparecem no OLX são animais que não estão sequer inscritos no livro de origens, portanto, não se pode sequer entender que eles estão a contribuir para a preservação do património genético, muito pelo contrário, e são estes anúncios que proliferam diariamente no OLX. E todos eles alegam ter apenas uma ninhada por ano, ou uma ninhada de vez em quando. Portanto, ao não criarmos e não mantermos a letra da lei, conforme nós referimos, em que pelo menos uma das crias é destinada a ser cedida a título oneroso, basta isso, vai ser muito fácil contornar a lei e torná-la letra morta. A venda de metade de uma ninhada ou de uma cria continua a ser um ato de comércio e, como tal, deve ser regulado. Cabe também frisar que o registro na autoridade tributária é gratuito, portanto, é um ato muito simples. Se depois não existir intenção de perpetuar a atividade, pode ser cancelado muito facilmente. E é uma salvaguarda também da própria saúde pública. Portanto, nós temos que conhecer o estado sanitário destes animais. E temos também que evitar a criação, não é a criação porque ela já existe, o perpetuar destas economias paralelas com a consequente fuga ao fisco. Mais para a frente, no artigo 53, neste ponto concordamos com a proposta do Clube Português de Canicultura. Achamos que, efetivamente, apesar de constar na lei francesa, não nos parece absolutamente fundamental. Fundamental é realmente que se mantenha o número de inscrição de criador nos anúncios, como forma de salvaguardar, precisamente, a questão que já referi. No artigo 54, quanto aos requisitos de validade da transmissão de propriedade, também nos parece bem a proposta do CPC, nem sempre as associações e o Clube Português de Canicultura estão em desacordo, como podem ver, porque, de facto, com a transmissão de propriedade gratuita ou onerosa, podemos incluir aqui a troca, que é também um anúncio, um tipo de anúncio que é muito frequente, nomeadamente em plataformas como a OLX. Ainda no mesmo artigo, relativamente à documentação que deve ser incluída sempre no momento da transmissão, é de facto muito importante a declaração de cedência do animal, até para depois ser possível proceder à alteração dos dados associados no microchip. Portanto, os dois documentos devem ser obrigatórios, quer o documento administrativo, quer o documento fiscal. Passando agora para o artigo 55 da proibição de venda na internet de animais selvagens. Aqui tivemos também a oportunidade de analisar os contributos da Associação Portuguesa de Falcoaria e, neste ponto, de facto, não podemos estar de acordo. Por uma razão, entendemos que esta disposição genérica se deve aplicar a todas as espécies de animais selvagens. Sabemos que estes animais não só têm necessidades específicas do ponto de vista etológico, como também de salvaguarda, quer da saúde pública, quer da segurança das pessoas. E, como tal, parece-nos evidente que a falcoaria não pode ser regulada pelas mesmas disposições aplicáveis aos animais de companhia. Criar aqui uma exceção para as aves de presa significaria desprotegê-las relativamente às demais. Não se fala de animais de companhia como canários ou outras aves mais inofensivas. Falamos de animais que, até como património mundial, devem ser preservadas e a sua detenção implica o cumprimento de requisitos de bem-estar animal e da proteção da saúde pública muito diferentes dos aplicáveis aos animais de companhia. Relativamente ao artigo 56, também estamos de acordo com as sugestões do Clube Português de Canicultura e apresentamos esta formulação alternativa, em que definimos que a importação de animais de companhia provenientes de outros estados é admitida desde que sejam cumpridas as regras sanitárias portuguesas. Parece-nos que é o que faz sentido, de facto. Relativamente ao artigo 57, que regula o local de venda dos animais, aqui não podemos, de facto, concordar com o CPC, por uma razão que nos parece até decorrer do simples bom senso. É evidente que, por norma, a entidade transportadora não é parte do negócio. Raramente será sequer interveniente no mesmo. Portanto, é importante que o artigo se mantenha desta forma. Caso contrário, irão, mais uma vez, perpetuar-se as situações de fraude em que o animal é vendido sem cumprimento dos requisitos sanitários e outros e não se consegue, muitas vezes, sequer responsabilizar o verdadeiro vendedor porque não sabemos quem é. Todo o negócio é efetuado com um intermediário que depois não pode ser responsabilizado quando as coisas correm mal. Propomos aqui realmente, enfim, um detalhe de forma, mas pode de facto contribuir para o esclarecimento do alcance da norma proposto pelo CPC, especificar entidade transportadora em vez de transportadora, porque de facto a palavra transportadora, sobretudo na gíria de quem lida com animais, é muitas vezes usada para designar a caixa de transporte do animal. Portanto, ao acrescentarmos aqui a palavra entidade, torna-se claro que estamos a falar da empresa de transporte. Portanto, pensamos que deve ficar muito claro que a entidade transportadora apenas deve poder fazer o transporte dos animais caso verifique que todos os requisitos legais da venda foram cumpridos, sob pena de agir em contraordenação. Relativamente ainda ao transporte dos animais transmitidos e na sequência daquilo que expliquei anteriormente, propomos a criação deste artigo 58, em que se salvaguarda que, de facto, os animais só possam ser transportados caso sejam acompanhados dos documentos referidos no artigo anterior. Portanto, no artigo das contraordenações, no artigo 68, e também na sequência do nosso acordo com o CPC de transformar a expressão compra e venda em transmissão de propriedade, concordamos, achamos que por harmonização legislativa deve estar aqui também a expressão de transmissão de propriedade. Simplesmente acrescentamos também o artigo 56 a 58 nas contraordenações, porque entendemos que também devem existir consequências para o incumprimento destes artigos. Por fim, no artigo 8º há não discriminação no acesso à habitação. Não vou alongar muito, porque penso que a Ana também já disse o essencial. É um facto que as pessoas detentoras de animais são muitas vezes discriminadas no acesso ao arrendamento por terem animais de companhia. Entendemos que isso não faz sentido porque existem já outras disposições legais, nomeadamente aquelas que constam do capítulo 4º do Código Civil, que já protegem o senhorio e os acautelam de eventuais danos ou incómodos provocados pelos animais. Sabemos que o arrendatário é obrigado a restituir o locado no mesmo estado em que lhe foi entregue e, como tal, não nos parece justificável esta discriminação dos arrendatários que tenham animais de companhia. Dou só aqui uma breve nota do que tem sido a nossa experiência, de facto, empírica, e acho daí o interesse da nossa intervenção também é lidarmos com estas questões no nosso dia-a-dia. É diário o desespero das pessoas, são diários os casos de pessoas que nos contactam, tanto animais de rua como a AZP, desesperadas porque precisam de mudar de casa, seja por que razão for, normalmente por alterações familiares e do rendimento das famílias, e em desespero consideram abandonar o animal, ou os entregam nos centros de recolha oficiais, ou os entregam em abrigos de associações que normalmente estão, enfim, como sabemos, sobrelotados, porque não encontram uma casa onde lhes seja permitido ir com o animal, levar o animal consigo. Isto, do ponto de vista das pessoas, é grave, porque sabemos que hoje em dia as pessoas consideram os animais como parte integrante do seu agregado familiar, portanto o sofrimento destas pessoas deve ser considerado, para além do sofrimento dos animais, e para além da tal questão de nós termos que ter condições para dar cumprimento à lei que proíbe o abate de animais de companhia, e para isso tem que entrar menos animais nos centros de recolha oficiais, temos que dar condições às pessoas para manterem os seus animais, e não existir este constante afluxo de animais nos centros de recolha oficial e nas ruas, porque as pessoas não têm condições para os manter consigo. Agora sim, por fim, no artigo 23A, detenção por pessoas coletivas. Penso que aqui se trata de formalizar uma situação que já é bastante frequente. São inúmeros os exemplos de escolas, esquadras, juntas de freguesia que já detêm animais de companhia. E, como tal, entendemos que é importante formalizar estas situações, até para que os animais tenham sempre uma pessoa responsável, quer pelo bem-estar do próprio animal, quer em termos de responsabilidade civil, danos provocados a terceiros, etc. O artigo 4º é o último, é o nosso último comentário, é mais uma questão técnica de elaboração legislativa. Entendemos que ficaria melhor esta proposta, mas os senhores deputados ajuizarão como é que acham melhor. Pronto, é só.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao senhor deputado Cristóvão Norte, do PSD. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Animais da Rua e a Associação Zoófila Portuguesa. Eu já tinha o privilégio de conhecer relativamente bem a Maria Pinto Teixeira, que faz um trabalho absolutamente notável neste domínio, e fico muito satisfeito pela forma estruturada e compreensiva com que apresentaram os vossos contributos, porque muitas vezes a dificuldade que temos nos processos, na especialidade, é exatamente essa. É que ainda ficamos no domínio das declarações genéricas e, quando suscitamos contributos concretos sobre os aspectos a melhorar no quadro do debate na especialidade, raramente as instituições que connosco colaboram têm o discernimento para concretizar com clareza quais as opções legislativas fundamentais que entendem que devem ser vertidas na lei. Bom, esta matéria é uma matéria muito complexa. É uma matéria que exige muita responsabilidade e exige que as soluções sejam ponderadas de forma muito criteriosa. Aliás, elas devem ser vistas à luz de um conjunto de legislação que tem vindo a ser produzida e, sobretudo, a raiz ético-filosófica sob a qual devem assentar, devem compreender as alterações legislativas que têm vindo a ser produzidas. Portanto, desse ponto de vista, por exemplo, a alteração recente do Código Civil é um instrumento da maior importância no sentido de orientar o legislador de modo a criar as soluções que agora têm particularidades que antes não mereciam por força das disposições legislativas que estavam em vigor. Ora, há aqui matérias que são, desde logo, muito importantes. É incontroverso que há uma falta de controle e que nós temos que criar um regime que obedeça a dois aspectos. Um primeiro aspecto é o que se prende com a salvaguarda do bem-estar dos animais, com as questões que têm a ver com o contencioso, procurar evitar situações de contencioso, porque essas situações de contencioso acabam inevitavelmente por desaguar em maus-tratos de animais, em abandono, enfim, num conjunto de aspectos que não estão em linha com a legislação que temos vindo a aprovar. E depois, por outro lado, conseguir harmonizar o reforço da lei com as questões da fiscalização. Porque eu acho que a ambição deve ser grande, é um facto, mas a ambição tem que ser no domínio do razoável e daquilo que se entenda que pode ser cumprido. Porque se, noutro sentido, o regime jurídico for um regime jurídico ideal, pelo menos daqueles que, como eu, sufragam uma concepção muito avançada da proteção do bem-estar animal, eu temo que, à imagem de outra legislação que se foi produzida, e estamos para ver como é que vai ser a legislação, a entrada em a questão dos abates, que é uma coisa que eu neste momento tenho profundíssimas dúvidas a esse respeito, porque vejo que há uma clivagem tremenda entre as autarquias e o Governo no sentido de, da assunção das responsabilidades de entrada em vigor, e vamos ter problemas em relação a isso, mas essa foi uma foi legislação que foi promovida também a pensar naquilo que seria um ponto mais próximo do ideal, e a minha dúvida aqui é saber se nós, querendo criar uma legislação mais próxima do ideal, não podemos estar a criar objetivamente condições para nos afastarmos da aplicação de uma legislação que nos garanta o possível. Esse é o meu problema. A outra questão que eu queria colocar é a seguinte. Prende-se com o, com este, com esta documentação que nos distribuíram, em concreto com, aqui com a legislação francesa. O projeto do PAN fala aqui de um conjunto de... faz aqui uma síntese, ainda que breve, de direito comparado. E eu gostava que me dissessem é se entendem que esta proposta que aqui apresentam é plausível de suscitar o acolhimento da, dos agentes económicos e da comunidade que pode lidar com esta matéria. Porque eu acho que há aqui soluções que são boas, devo dizê-lo, designadamente esta questão do registro, eu acho que é uma questão fundamental. Quer dizer, parece-me de elementar bom senso avançarmos no sentido de garantir o registro, pois só esse registro é que nos afasta da perfeita e absoluta equivalência entre, entre um objeto e um animal. Se aceitarmos que o comércio pode ser feito consoante as regras previstas para as coisas, então não estaremos a tratar com a especialidade que o próprio Código Civil exige a matéria dos animais. E este caso é um caso dos quais a matéria dos animais deve merecer um tratamento particular em função exatamente da particularidade dos animais. E, portanto, isso exige que haja esta resposta. Portanto, essa solução a mim parece-me, podemos trabalhar para acertá-la, e vocês têm aqui contributos que eu tenho que ler melhor, para ser sincero. Chamaram a atenção aqui em relação a alguns aspectos, exatamente para depois, quando aprovarmos isto, sabemos que isto é algo que se vai manter na legislação durante anos a fio, é difícil alterar isto, portanto temos que fazê-lo bem, exatamente para impedir que posteriormente se venha a entender que há lacunas na lei que permitem interpretações erróneas e não garantam a aplicação que eu julgo que todos nós queremos que reforce este regime. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada do Partido Socialista, Rosa Maria Albernaz. Faz favor, Sr. Deputado.
Está bom dia e obrigada pela vossa presença e pelo contributo que hoje trouxeram aqui, porque é sempre bom para nós podermos analisar propostas que poderemos depois aproveitá-las para discutir, principalmente numa causa que é extremamente difícil, que não devia de ser, mas que é extremamente difícil nesta casa. E eu posso falar porque há 20 anos que ando com, portanto, a defender esta causa com avanços e recuos. E qualquer contributo, por pequeno que seja, e este não é, mesmo em relação ao projeto do meu colega André, é sempre, para mim e para o meu partido, bem aceito. Claro que vamos discutir ainda, mas tenho a certeza que estive a ver já aqui muitos pontos que será para nós bastante importantes e numa próxima discussão nos facilita também. A nossa posição já é conhecida porque o Partido Socialista foi relator da petição que entrou nesta casa em relação, portanto, à venda de animais na internet, venda e troca. E a nossa posição no dia 22 de dezembro em plenário foi bem explícita. Nós somos contra porque isto levanta realmente questões de ética, questões legais. E depois também, após a aprovação e que já está, portanto, no terreno, a nova lei, em que diz claramente que um animal não se pode trocar, não é uma coisa de troca, portanto, é sim um ser vivo e, portanto, esta nova lei que entrou, que diz que os animais não são coisas, são realmente seres vivos, é extremamente importante e é um avanço muito grande para na discussão desta casa, de pontos ainda importantes que temos que continuar a lutar, como o abate que já foi aqui dito, a esterilização. Mas há dois pontos que para mim são muito importantes, como digo, isto normalmente avançamos de passo a passo, e esses pontos o Sr. Doutor ainda há pouco falou, porque eu já senti isso por exemplo, com o problema que a minha filha teve quando queria alugar um apartamento, que é realmente a discriminação do acesso à habitação. E hoje em dia, por mais que a lei diga que protege o senhorio e que a pessoa que vive na sua casa tem que entregar, porque há fiscalização, tem que entregar a habitação tal e qual como a encontrou, mesmo assim é neste momento um caso extremamente grave. E para mim também, ainda há pouco tempo, ao ler e ouvir uma senhora na televisão, quando aqui em Lisboa caiu umas casas há coisa de 2 meses, houve 2 senhoras que estavam num drama e continuam a viver o drama porque os seus animais domésticos não puderam acompanhá-las para a habitação que é da Câmara Municipal, uma habitação social. Eu acho isto... Acho que é não entendo como é que se consegue aplicar de uma autarquia aplicar uma sentença dessas, e portanto é um aspecto que tem rapidamente de ser visto e tem que ser legislado. A lei já protege o senhorio, mas o que é certo é que continuam estes dramas todos os dias a vir para os jornais e eu recebo constantemente telefonemas relacionados com isso. O outro aspecto é realmente a venda de animais pela internet. Eu acho que isto vamos resolver este assunto depois que a nova lei já existe em Portugal. Há pouco tempo nesta casa foi dito que aquilo que queremos legislar aqui é uma maneira de não permitir que nós, as organizações, umas certas associações, não possam desfazer dos seus animais. Este termo desfazer, para mim, eu não estive na audição, mas vi o filme, este termo para mim pensava eu que já não existia. Portanto, temos que realmente acautelar-nos, porque nem todos os criadores de animais pensam assim. Eu não costumo dizer, falar dessas pessoas que vêm para a internet e que têm estas posições públicas nesta casa como criadores de animais, porque a maior parte cumprem as suas regras e não têm em mente o desfazer de animais. São sim conhecidos criadores que sabemos, esses mesmos que vêm para a internet para a venda dos animais. Portanto, a troca de animais como coisas, quer animais domésticos, quer animais selvagens, como foi aqui nesta casa, passado no filme, em que se troca uma jiboia por uma moto, ou em que se troca um animal por uma batedeira elétrica, eu espero que, em face depois da nova legislação, isso nunca mais aconteça. Mas o aspecto da discriminação no acesso à habitação, e este aspecto para mim é importante, depois, claro, teremos mais assuntos a tratar. Nós, Partido Socialista, na nossa intervenção de 22 de dezembro, dissemos que tem que existir regras e critérios e normas muito duras e apertadas para que a venda dos animais não possam realmente continuar a ser efetuadas no nosso país. Portanto, era isto mais ou menos, até porque já nos apresentaram vários aspectos que para mim é importante e que eu queria aqui frisar e, portanto, dar-vos os parabéns e agradecer pelo contributo que trazem hoje nesta reunião.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PAN, André Silva, faz favor.
Sr. Presidente, cumprimento os colegas e as colegas deputados, cumprimento também a doutora Ana Fernandes, da Associação Zoófila Portuguesa, a doutora Maria Pinto Teixeira, da Associação Animais de Rua. Congratular estes contributos, este exercício que as duas associações em conjunto vêm aqui trazer, Animais de Rua e a Associação Zoófila Portuguesa, duas entidades incontornáveis na proteção e bem-estar animal em Portugal. Ressalvar aqui o papel fundamental de ambas as associações, especialmente no que toca a animais de rua, estamos a falar da entidade que mais conhecimento no terreno tem sobre os programas de captura, esterilização e devolução e que lida, acima de tudo, com animais silvestres e animais abandonados. É uma associação que tem protocolos com inúmeras câmaras municipais, uma associação que é reconhecida por todo o país, mas, acima de tudo, pelo poder autárquico, pelos gestores autárquicos. A Associação Zoófila Portuguesa não o disse por algum pudor, mas importa dizer, é uma associação fortemente implantada no país, tem 15 mil associados, tem um hospital veterinário que pratica cerca de 11 mil atos médico-veterinários por ano e que lida, acima de tudo, também e muito com animais abandonados. Eu gostaria de me congratular e congratular à Assembleia da República com o processo legislativo que está em curso, porque estas iniciativas foram aprovadas na Generalidade, nenhum partido votou contra e, acima de tudo, tivemos um contributo muito positivo do Clube Português de Canicultura, cujos contributos serão, na sua maioria, acolhidos pelo PAN e serão introduzidos no seu texto final, que dará entrada entretanto, e, portanto, dizer e realçar que o Clube Português de Canicultura vem concordar com as iniciativas do PAN ou com este texto final, no entanto, incluindo algumas melhorias. Aquilo que as associações vêm fazer é concordar também com a iniciativa legislativa, concordar, na maioria dos casos, com as introduções, registadas pelo Clube Português de Canicultura e acrescentarem, no fundo, algumas alterações ao texto. E, portanto, o documento, segundo me parece, o documento que aqui apresentam é o documento base do Clube Português de Canicultura, sobre o qual vocês fazem os vossos comentários e as vossas alterações. E, portanto, no fundo, parece que isto é um documento, é um documento de trabalho que, no fundo, tem como base o texto do PAN, os contributos do Clube Português de Agricultura e os vossos contributos que melhor entendem. E pegando desde já nas palavras. E dizer também, não estive presente na audição do Clube Português de Canicultura, com muita pena minha, sobreposição de agenda, estava no norte do país, no distrito de Bragança, e registar também, queria aqui registar para além do contributo extremamente positivo do Clube Português de Canicultura, as palavras extremamente construtivas à altura, representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Pedro do Carmo. Dizer e pegar nas palavras também construtivas do deputado Cristóvão Norte, que vem aqui, no fundo, questionar e bem, bom, será a vossa proposta plausível de aceitar acolhimento dos agentes económicos? Nós pensamos que sim. Estamos a falar de uma proposta base do PAN que, mais uma vez, não foi rejeitada por nenhum grupo parlamentar, que é aceito pelo Clube Português de Canicultura, no fundo, uns dos visados, no fundo, nesta necessidade de regulamentação do comércio de animais. É isto que trata a lei, é regulamentar, legislar sobre o comércio de animais selvagens, de animais de companhia e animais selvagens, e há de facto esta necessidade de fazer esta regulamentação, porque neste momento o comércio de animais não tem regras e, portanto, é feito de qualquer forma e sem qualquer reconhecimento da dignidade que os animais têm, independentemente ou não, e por maioria de razão, com o reconhecimento agora que temos no Código Civil, mas independentemente disto, mas quer dizer, não há esta forma como se vende, esta forma como se troca, tem que ser de facto regulamentada de acordo com alguma especificidade. E, portanto, no fundo, se me permitir isto, não é um local de debate, nem eu pretendo, mas concordar ou respondendo um bocadinho aqui ao deputado Cristóvão Norte, que pensamos que sim, que ele suscitará este acolhimento e, para além disso, é a nossa responsabilidade legislador fazer esta regulamentação que está omissa neste momento. Bom, queria só aqui dar, posto isto, queria só aqui dar duas notas que no fundo vão ao encontro daquilo que será a nossa principal, digamos que a única eventual oposição aos contributos que o Clube Português de Canicultura veio trazer e que veio também agora aqui o conjunto destas duas associações respaldar no fundo aquilo que é a nossa posição, que tem que ver de facto com o artigo 57 que o Clube Português de Canicultura sugere que se possa eliminar, mas bom, se eliminar a questão da exigência de requisitos às entidades transportadoras, esta iniciativa fica inócua e, portanto, retira, no fundo, o alcance prático e quer dizer, e esta lei não tem rigorosamente consequência nenhuma, porque as entidades transportadoras nunca são, ou quase nunca são, os detentores, as detentoras ou os proprietários dos animais e, portanto, prestam o serviço de transporte. Por último, dizer e referir, no fundo é uma pergunta porque é importante, vocês já o disseram, mas é importante reiterar, perguntar se a relação da venda, se há ou não há, é importante sublinhar isto, há ou não há, existe ou não isto, a relação entre a venda de animais desregulada e a sobrepopulação de animais. Há ou não há relação direta para vós, que estão no terreno e que lidam todos os dias com animais abandonados há décadas, existe ou não existe alguma relação entre esta desregulação dos animais, de venda de animais, e a sobrepopulação de animais, o abandono de animais, o número de animais na rua? E, portanto, sabemos que a aplicação, a consequência da aplicação da Lei 27 de 2016, que proíbe o abate em centros de recolha oficial, terá várias soluções e terá várias origens, terá várias causas. Uma delas, isto é uma afirmação e é uma pergunta, tem que ver com o número de animais que são colocados na rua, que aparecem na rua, com o número de animais que são abandonados. Os animais que são abandonados têm várias origens. Muitos deles têm ou não têm, mais uma vez a pergunta, têm ou não têm que ver muito com esta desresponsabilização, com esta ausência de regulamentação, com esta omissão total da lei, em que tudo pode ser feito, em que a compra por impulso é absolutamente banal, em que a troca de objetos por animais, seja eles quais forem, existe na internet, e se isto contribui ou não contribui. E, portanto, é aqui uma afirmação minha, mas é também uma pergunta que acho que é importante para que se reforce a pertinência desta iniciativa legislativa e agradecer uma vez mais a vossa presença e os vossos contributos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Dou de novo a palavra a quem começa? Sim? Dou de novo a palavra à doutora Ana Fernandes. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada por todas as observações, questões colocadas. Teremos todo o gosto em responder dentro das nossas capacidades. Começando pelas notas e pela questão concreta colocada pelo Dr. Cristóvão Norte, de facto, a nossa proposta tem a marca de tentarmos que seja um equilíbrio entre o razoável e os valores que nós defendemos. Evidentemente que poderíamos estar nesta sala a dizer não se pode vender nenhum animal. Ponto. Poderíamos chegar e dizer, seja qual for o método. Ora, nós sabemos que todo o processo de evolução dos indivíduos e das sociedades vai-se fazendo dia a dia, passo a passo, lei a lei, digamos assim, e sabemos, portanto, que temos que melhorar todos os dias e é com esse ponto de vista que nós apresentamos as nossas propostas. Portanto, entre o ideal que nós eventualmente poderíamos defender, entre a realidade e entre a aceitação da proposta que pode ser feita, defendemos que temos que ter propostas que são aceites em primeira instância por quem de direito poderá aprovar as alterações legislativas e que sejam aceites por todos os agentes da nossa sociedade que possam vir a cumpri-las. Efetivamente, consideramos ser uma perda de tempo estarmos a tentar implementar algo que é impossível desde logo que seja aceito e algo que é impossível que a seguir a ser aceito seja impossível de aplicar. E, portanto, quando coloca, e bem, se as propostas que apresentamos poderão ter acolhimento dos agentes económicos, no fundo, qual é a questão que nos ocorre de imediato? Temos primeiro que pensar quais são os agentes económicos que estamos a pensar. Aqueles que agem na legalidade ou na ilegalidade. Aqueles que são criadores de animais e que respeitam a sua atividade, ou aqueles que são criadores, permitam uma expressão, amadores. Não existe, mas enfim, poderíamos criar aqui este conceito. Aqueles que trabalham numa atividade formal ou numa atividade informal. Ora, se estivermos a falar da ilegalidade, dos amadores e do informal, evidentemente não vão aceitar as nossas propostas, mas são exatamente esses que nós queremos que não possam agir e atuar na venda de animais. Porque esses, evidentemente, não respeitam nenhum formalismo, não respeitam condições nenhumas de bem-estar animal e, portanto, nem sequer, naturalmente, pagam impostos e estão, se me permitem a expressão, enfim, pouco querem saber das condições de vida daqueles animais. O seu interesse é, generalizando e com as desculpas que possam estar associadas, é ganhar dinheiro de forma fácil, gratuita, sem impostos e sem condições. Portanto, no fundo, nós achamos que sim, que os agentes económicos que querem ter uma atividade comercial digna, que querem seguir a legalidade e que querem naturalmente preservar as raças, etc., vão acolher bem a nossa proposta, tal como já foi defendido nesta casa. No fundo, nós estamos sempre a falar aqui do bem-estar animal, por um lado, dos interesses dos cidadãos, por outro, não só aqueles que fazem uma determinada compra, como todos os cidadãos que têm, que estão relacionados com a saúde pública. Portanto, estamos a falar efetivamente de todos os cidadãos, estamos a falar dos interesses dos agentes económicos que, ao verem a sua atividade regulamentada e ao deixar de existir concorrência desleal, evidentemente que só podem ficar e aceitarem bem as nossas propostas, e até a questão do equilíbrio orçamental, já falado pela minha colega, porque achando nós que se diminuirmos o abandono, se diminuirmos os abates que, entretanto, como sabemos, continuam a ser realizados, se diminuirmos todos os problemas de acidentes, etc., que surgem por causa do abandono, estamos naturalmente a diminuir os custos que existem, elevadíssimos anualmente, com o abate dos animais, porque não tínhamos dúvida nenhuma, não querendo já responder à questão colocada pelo Sr. Deputado Dr. André Silva, que compras não ponderadas de animais que vêm doentes que afinal não são o que pareciam, que afinal eram tão gintos, tão pequeninos e crescem e têm custos, etc., promovem o abandono e o maior abandono promove problemas orçamentais no nosso país, porque a solução tem que ser encontrada. Portanto, diria eu que, na nossa opinião, terá acolhimento dos agentes económicos, naturalmente, sendo nossa intenção regulamentar aquilo que hoje em dia está absolutamente desregulamentado. Não sei se a Maria...
Muito obrigado. Eu dou de novo a palavra à doutora Maria Pinto Teixeira. Faz favor.
Eu gostava só de acrescentar, secundando aquilo que diz a minha colega Ana, ainda respondendo ao deputado Cristóvão Norte, eu acredito também que sim, que esta lei terá acolhimento, até por uma razão. A lei 27/2016, que proíbe o abate, essa sim é uma lei incrivelmente ambiciosa. Essa sim, nós até à última tivemos muitas dúvidas se teria condições para ser aprovada, e efetivamente aqui estamos a falar de uma série de medidas práticas que, acredito, resultam de uma análise de bom senso e de muito simples aplicação, e que não serão elas, penso eu, que obviarão a criação deste consenso também. No fundo, nós sabíamos que a entrada em vigor desta lei que proíbe os abates tinha que ser preparada, era necessário a construção de um caminho, resta saber se tem sido construído da forma que devia ter sido até agora, já vamos com alguns meses de moratória, mas são passos como este caminho tem que ser construído pedra após pedra após pedra, e penso que esta é uma pedra até das mais pequeninas que tem que ser colocada neste caminho. Apesar de não ser sobre essa matéria que estamos aqui a falar, também aflorou a questão da moratória, se realmente justifica esta moratória ou não e se temos condições para a entrada em vigor da nova lei. Falando agora só de animais de rua, nós trabalhamos com 7 municípios em Portugal, com vários outros de uma forma mais ou menos informal, portanto só desse é que podemos falar. Efetivamente, graças ao programa Capturar, Esterilizar, Devolver, que já tem vindo a ser posto em prática, praticamente já cessaram os abates de gatos silvestres. Em todos estes municípios cessaram por completo. Sabemos que nem todos os municípios estão a trabalhar no sentido correto, mas pelo menos nestes, e são algumas das maiores autarquias a nível nacional, e eu, em representação de animais de rua, entendo que sim, que estamos em condições para a entrada em vigor da nova lei. Respondendo agora ao deputado André Silva e também na sequência do que já disse a Ana, não tenho dúvida alguma que existe uma relação direta entre a desregulação da venda de animais na internet e a superpopulação de animais de companhia. Isto por uma razão, porque nós diariamente, e mais uma vez digo que acho que é essa a mais-valia, não os nossos especiais conhecimentos técnicos, mas sim a nossa realidade, que nos traz alguma, enfim, que a nossa opinião deva ser avalizada, porque nós lidamos diariamente com as pessoas. Quer com as pessoas que gostam de animais, quer com as que não gostam, quer com as que têm animais de companhia, as gostariam de ter. Portanto, alguém pensa em animais, contacta as associações zoófilas. E, portanto, é diário, não é semanal, é diário o número de e-mails e de contactos que recebemos de pessoas que compraram um labrador. Não, isto não fica gravado às aspas, mas eu estou a fazer aspas com os dentes. E que realmente em pequenino parece um labrador. E depois, à medida que o animal cresce, as características morfológicas rapidamente mostram que é um animal que não tem nada de labrador, nem os bisavós ou trisavós algum dia tiveram algo de labrador. E, portanto, quem quer ter um labrador, desfaz-se do animal. Animais que vêm doentes, animais que não têm vacinação. E, portanto, e isto, eles vão parar à ZP, portanto, a Ana sabe que eu estou a dizer, é verdade. E, como tal, não tenho dúvidas que sim, que existe uma relação direta. E se queremos, mais uma vez, dar condições para que a lei da proibição dos abates possa ser cumprida, como tem que ser, este é, a nosso ver, um passo fundamental para que assim possa ser. Não esqueça.
Sr. Deputado, desculpe, Sr. Deputado, para que
é só uma pergunta, porque acho que é importante.
É que nós vamos adotar uma segunda ronda?
Não? Acho que é importante para todos que a doutora Maria...
Senhores deputados, desculpe, estão de acordo? Sr. deputado André Silva, só um bocadinho, estão de acordo com isso? Faz favor.
Obrigado. Acho que era importante que Animais de Rua, a doutora Maria Pinto Teixeira, dissesse quais são os 7 municípios com quem tem formalização de contratos, e se quiser os informais, porque acho que é importante para todos nós, às vezes até pode ser o próprio município ou o município ao lado vizinho, com quem os deputados podem eventualmente depois falar com os presidentes de Câmara, com os vereadores, com quem seja responsável. Acho que era importante até ficar na gravação quem é que são, e todos nós termos conhecimentos, quais são esses municípios.
Espero não me esquecer de nenhum. Vila Nova de Gaia, Lisboa, Mais devagar. Vila Nova de Gaia, Lisboa, Sintra, Ponta Delgada, Vila Franca de Xira. Não, falta a Junta da Freguesia da Penha da França, que é uma junta de freguesia, e a Gualva em Sintra. E de forma ainda informal cooperamos também com as câmaras municipais do Porto e de Faro. Ai, e peço desculpa, faltam 3 protocolos municipais no Algarve, estou desatualizada, que é a Câmara Municipal de Lagos e Monchique, também com protocolos formais. São 9, peço desculpa.
Senhoras e senhores deputados, estão devidamente informados. Vamos dar por encerrada esta audiência. Então, eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa participação e agradecer de uma forma muito especial à doutora Maria Pinto Teixeira e à doutora Ana Fernandes por terem estado cá connosco e à vossa exposição. Qualquer iniciativa que pretendam, está bem? Muito obrigado.